Mas ressaltar que nós da CNTSS procuramos o deputado Amauri Teixeira, deputado lá da Bahia, que requereu no Congresso, fez um requerimento, infelizmente não foi aprovado, mas vamos ver se pelo Senado a gente consegue garantir esse apoio. É importante que nas minhas considerações finais a gente faça os agradecimentos, né? Deputado Zé Neto, senador Humberto, ex-senador, o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, Walter Pinheiro, Valtenir Pereira, que inclusive nós tivemos a grande honra e satisfação de tê-lo no nosso estado, lá nos apoiando na luta pela efetivação dos agentes lá da capital. Né? Agradecer a todos vocês, em especial, porque somos nós. Eu costumo dizer que a transformação da sociedade se dá através dos trabalhadores, da sociedade civil organizada, lutando cada um, buscando dias melhores, né? Mas é importante que a gente registre o papel importante que a CONAX jogou, tem jogado nessa história de luta em favor da categoria, mas é importante também que a gente registre que a CNTSS sempre foi protagonista nessa luta. Nós participamos do grupo de trabalho que regulamentou 11.350, estávamos também na luta, imbuídos na luta da regulamentação da Emenda 51, e estamos aqui presentes na luta pela regulamentação da Emenda 63, e não tenho dúvida como nós vamos, sim, fortalecer e sedimentar ainda mais essa luta, tá certo? É importante, fundamental, que a gente possa encontrar aqui no Senado eco para as nossas reivindicações. É muito importante que a gente possa encontrar aqui no Senado, e certamente vamos encontrar, o apoio que nós tivemos no Congresso. Ainda ontem tivemos uma reunião com o senador Renan Calheiros, né, ele adiantou que nós temos todo o seu apoio. Já foi aqui anunciado o apoio do senador Humberto Costa, do Walter Pinheiro. Enfim, é muito importante que a gente possa fazer esse debate aqui e encontrar apoio, tá certo? É importante que a gente deixe muito, mas muito bem registrado aqui o nosso nível de organização e união. Nós somos a única categoria no país que conseguimos modificar a Constituição por duas vezes. E nós não vamos abrir mão, em hipótese alguma, da regulamentação do nosso piso. Nem que isso custe a vinda dos companheiros aqui a Brasília, movimentar a capital do país e pressionar a presidenta, pressionar o ministro Alexandre Padilha. Nem que isso custe a gente fazer uma greve geral no país. Nem que... Nós não vamos abrir mão da regulamentação do nosso piso. Portanto, a gente deixa aqui uma saudação especial a todos os agentes de saúde, mais uma vez, pela passagem do seu dia, tá certo? Deixar um abraço carinhoso do fundo do coração e desejar a todos uma boa vida, bom retorno aos seus estados.
Ok. Obrigado. Companheiro deputado Valdemir.
Quero aqui cumprimentar o senador Walter Pinheiro, que neste momento preside sessão solene, esta audiência pública. Também quero aproveitar para saudar aqui o pessoal do meu estado de Mato Grosso, a Dinorá, a Sueli, a Marina, o Wilson Cutas. Em nome deles, saudar todos que estão participando deste grande evento. Eu quero aqui, senador Walter Pinheiro, me colocar à disposição como presidente da Frente Parlamentar Mista, que congrega de apoio aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que congrega as duas casas de lei, a Câmara dos Deputados e também congrega os senadores da República, para junto com esta comissão, juntamente com Vossa Excelência, o senador Humberto Costa, senador Paim, né, o senador Lindenberg, enfim, toda essa comissão de senadores, a gente juntos possamos aí discutir o plano plurianual, que é de fundamental importância, essa sugestão de Vossa Excelência, essa observação que Vossa Excelência fez, porque sem a adequação financeira, sem a previsão orçamentária, realmente é a grande dificuldade que nós vamos enfrentar para poder conseguir a implantação do piso salarial nacional da categoria, né? E ainda também dialogar com o deputado federal Arlindo Quinalha, que é muito sensível com relação a essas questões, inclusive ele é médico, né, vai nos ajudar muito na condução desse processo, né, e também lá com o ministro, o senador Garibaldi Alves, com relação ao aproveitamento desse tempo de serviço. Realmente fica um hiato, nós lá no estado de Mato Grosso temos trabalhado para que aconteça a efetivação. Nesse primeiro momento, o foco é a efetivação, para depois a gente discutir essa questão do tempo de serviço, né? A resistência é grande com relação à efetivação por parte de alguns prefeitos, então misturar essas coisas neste âmbito, a gente acaba atrapalhando, porque o principal é a efetivação, para a efetivação dar o desencadeamento. E essa alternativa que Vossa Excelência sugere, que está sendo construída, que é a resolução do Ministério da Previdência reconhecendo o trabalho desses profissionais como tempo de serviço, vai nos ajudar muito a garantir uma aposentadoria, uma pensão lá na frente para esses profissionais que, na grande maioria, já sofrem, né, de perda de visão em razão do sol escaldante que enfrentam no dia a dia, né, poeira, enfim, né, já enfrenta muitas adversidades no dia a dia de trabalho. Então, eu quero me colocar aqui à disposição, parabenizar e também parabenizar o senador Walter Pinheiro, porque ele foi o relator da PEC que culminou com a emenda constitucional 51. Né? O autor da PEC foi o deputado Maurício Randes, de Pernambuco, né? E o deputado federal, na época, hoje senador da República, Walter Pinheiro, foi o relator desta medida. Então, quero parabenizar, né, o trabalho de Vossa Excelência, que deu um tratamento especial em nível constitucional, que não é fácil. A Constituição trata de servidores públicos, e aí ela não menciona categoria alguma. E foi exatamente nesta relatoria do deputado Walter Pinheiro e também a autoria do deputado Maurício Randes que proporcionou hoje nós termos no corpo da Constituição, da lei máxima do país, né, da lei máxima da nação brasileira, o Estado tratar especificamente de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Parabéns a todos e viva os agentes comunitários de saúde, viva os agentes de combate às endemias.
Nossa companheira Eliana Mendonça.
Eu acho que o gestor aqui é o que tem o papel mais difícil, né? Não que essa casa não tenha, mas que também tem grande responsabilidade pela conquista desses trabalhadores existente hoje. Talvez o tempo em que os trabalhadores pensem é um tempo diferente daquele que nós necessitamos para debater com outros ministérios, com CONAS, CONASEMES e a frente de prefeitos. Muito embora, né, a Casa tenha aprovado o piso salarial, nós temos agora o grande desafio, né, de saber de onde virá o dinheiro. Eu acho que essa Casa vai contribuir bastante para dizer de onde virá esse dinheiro. Porque não adianta a gente aprovar projetos, aprovar pisos, que lá na frente, né, nós vamos ser aqui cobrados porque nós não temos como pagar, né? Então, quando nós falamos da responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o meu papel aqui dizer, né, que nós temos com o Sistema Único de Saúde, é do ponto de vista de toda a atenção básica, né? Nós estamos com um grande projeto, que é o Provabs, da valorização da atenção básica nesse país, de levar médicos, dentistas, enfermeiros em áreas absolutamente desassistidas, né? Porque deve ser agonizante também para os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, ir para a casa do cidadão, levantar o seu problema, depois não ter para onde enviá-lo, para quem enviá-lo, para quem, para qual a equipe, né, que, onde você não tem esses profissionais de nível superior que possa tratar. Então, nós também temos de tratar dessa angústia desses trabalhadores que estão na casa de todos esses usuários. E reafirmar o compromisso do ministro Alexandre Padilha em ter aqui com vocês, eu estou falando em nome do Ministério, em ter uma solução pactuada, consensuada com todos esses trabalhadores, através da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que ao longo dos seus 8 anos de existência conseguiu fazer um debate a nível nacional sobre a questão da desprecarização dos vínculos de trabalho. Eu acho que isso é importante. Os agentes comunitários passaram a não ser demitidos a cada 4 anos após uma eleição. Acho que isso é uma conquista dos trabalhadores amplamente debatida e conquistada e consensuada no Comitê Nacional de Desprecarização do Trabalho em Saúde. É uma conquista, não é uma... o governo é bonzinho e vamos dar isso para vocês. É uma conquista dos trabalhadores negociada e pactuada. E nós estamos reafirmando aqui o compromisso de manter a negociação aberta com esses trabalhadores, com as duas entidades, que é a CONACS, que é a CNTSS, na busca de uma solução de como que nós vamos implementar, seja esse piso aprovado, seja outro piso que a gente possa ver a consensual. Lógico, eu não estou falando que vocês estão abrindo mão do que foi aprovado, mas resta também ao Ministério da Saúde, ao CONAS, ao CONASEMS, a todos os entes federados, buscar soluções negociáveis também para outras categorias que passarão a ganhar um piso menor do que os agentes comunitários e agentes de edemia. São eles técnicos, auxiliares de enfermagem, todo nível médio, né? Que é importante que eles também venham e lutem como vocês lutaram. É importante isso. Mas é importante também que aqui se diga que o Ministério da Saúde tem que pensar no cenário nacional, respeitando toda a legitimidade da conquista e da reivindicação de vocês. Mas nós também temos a responsabilidade de conversar com municípios que também arcam com 40% dos encargos sociais, né? Então, para mim é fácil vir aqui e falar, não, aprovou, vamos pagar. Nós temos que levantar os cenários e o compromisso do Ministério é dialogar, como nós estamos fazendo ao longo desses 8 anos, e continuar dialogando para a gente buscar uma solução pactuada de como implementar o piso de vocês. É esse compromisso que o Ministério traz para vocês, para essa casa, e que nós estaremos sempre à disposição de todos os trabalhadores, seja ele agente comunitário ou toda atenção básica. Obrigada.
Vamos lá. Zé Neto, você tem 30 segundos para dizer assim, meu nome é Enéas, então chegou atrasado, vou lhe dar 2 minutos, 30 segundos, vá.
Bom, aqui tá ligado? Primeiro, um prazer estar com vocês aqui, quero saudar a senhora Eliana, secretária executiva da Mesa Nacional da Negociação, o Fernando Cândido, que é o coordenador executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores, a Maria do Carmo de Miranda, que agora acabou, que vai falar agora. Que é representante dos agentes de saúde e edemia de Pernambuco, o deputado Valtenic, que já esteve aqui, o deputado Valtenic acabou de falar também, e dizer o seguinte, primeiro que eu acompanho há 21 anos vou fazer agora desse meu acompanhamento, desde quando era advogado, nem pensava em ser político, essa luta dos agentes comunitários e também de edemias. E Pinheiro foi, sem nenhuma dúvida, um dos grandes referenciais dessa luta. Nós temos, Pinheiro, o papel importante de encontrar uma saída financeira para que a gente tenha aporte, não só para arrancar com os agentes de saúde e de edemias. E aqui eu quero também aproveitar e saudar, em nome da Associação dos Agentes de Edemia de Salvador, a todas as entidades que estão presentes aqui nesse momento, porque essa luta, ela já é uma luta por demais vitoriosa e muito ainda nos resta fazer. É como agora há pouco o Fernando colocou, não é nenhuma categoria que consegue modificar duas vezes a Constituição. E, inclusive, como um parâmetro no aspecto da discussão de comunidade, que gerou um espaço novo na condição constitucional do país, que era dizer que as licitações podem ser regionalizadas desde que haja um interesse comunitário nos aspectos que afligem a qualquer licitação, como nós estamos fazendo na Bahia agora, Pedro também está acompanhando, o transporte alternativo, e que serviu como balizamento à decisão tomada na Emenda 51. Portanto, a questão financeira nos impõe essa responsabilidade de, como governo, eu sou do PT e sou membro do governo, sim, e sou líder do governo no meu estado, acompanho de perto, quero aqui dizer que essa vinda dos agentes e das suas apresentações nesse momento no Senado, é lembrar o que nós todos sabemos, o que não é visto é esquecido, e essa visão do que nós temos da luta está muito bem posta por essa mesa, e que nós tenhamos cada dia mais o comprometimento de encontrar saídas com o nosso ministro.
Só queria dizer que esse é o primeiro passo, como eu iniciei dizendo, a gente vai continuar lutando, nós não vamos desistir, vamos conquistar, né? Vamos conquistar. Então, vão com Deus, né? Voltem aos seus municípios, nós iremos com Deus e voltaremos aqui novamente para reivindicar nossos direitos.
Beleza, Carminda. Pessoal, ó, só para a gente, para que não fique só no... Eu tenho muito medo de audiência virar oba-oba, entendeu? Quem me acompanhou aqui ao longo desses anos, eu quero repetir uma coisa que eu sempre disse aos agentes, tanto os comunitários quanto a academia. Ninguém ganha nada de vez. As coisas são exatamente processadas por etapas. Eu me lembro que daquela vez ficaram, agonia, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Não me lembro que no dia da votação, inclusive, da MP aqui que regulamentava, muita gente estava contra, não dá, é melhor botar isso. Mingau só se come pelas beiradas. E volto a insistir, ó. A única profissão que entrou nessa Constituição chama-se agentes comunitários de saúde, a gente combate a pandemia. É a única. É? Eu fui deputado em 4 legislaturas, 4 legislaturas, estou na primeira de senador e não vi aqui a gente conquistar. E ainda vou dizer mais, assim, ó. É? Foi um parto para a gente conseguir aprovar aquela emenda constitucional com essa redação que a gente deu. A redação, ela é, obviamente, a emenda 51 tem várias coisas transitórias, natural, mas ela fixa no artigo 198 a existência de duas atividades profissionais no contexto da saúde. Então, portanto, essa briga que muita gente vislumbrava, nós vamos ter problema com os agentes, com os auxiliares de enfermagem, com não sei o quê e tal, isso não dá para a gente alimentar isso. Está muito claro qual é o papel do agente comunitário, qual é o papel do agente de combate a endemias, por isso a gente fez a lei regulamentando. Volto a insistir, o Ministério da Saúde foi e sempre será um aliado importantíssimo nessa etapa. E aí é fundamental que a gente compreenda como os passos nós vamos dar. Por isso que eu fiz questão aqui de dizer, olha, que a gente tem que conversar para fazer no PPA, para conversar com o governo. No final do ano passado, nas reuniões aqui, eu ainda participei, eu estava como secretário, voltei em 2010, e o pessoal, não, tem que votar de qualquer jeito. Votar de qualquer jeito não nos garantirá, em hipótese alguma, o pagamento. Porque além da relação com Brasília, nós teremos a relação em cada canto desse país. Lá na nossa velha Xorroxó, na Bahia, ou em qualquer lugar lá no Acre, ou em qualquer lugar lá no Rio Grande do Sul. Então, se a gente não criar as condições para dizer, ó, nós precisamos estabelecer a forma da constituição do fundo, nós não conquistamos piso salarial para os professores nesse país sem primeiro a gente constituir um fundo. E quero lembrar a vocês, mesmo com toda a estrutura, professor é uma categoria que é muito mais antiga do que qualquer coisa. Nós estamos ainda nos deparando no STF com um bocado de querelas em relação ao piso de professores. Mesmo tendo um fundo, uma lei, dispositivo constitucionais. Então, portanto, mais do que a gente ficar anunciando a vocês bravata, nós queremos construir caminhos. É o que eu sempre disse, ó... Oh, é melhor que a gente faça as coisas para a gente conquistar de uma vez por todas e não ficar nessa história como todo mundo queria naquela época. Então, é importante, eu quero tirar aqui, eu estou sugerindo a vocês que através da coordenação nacional, vocês procurem lá, porque de qualquer maneira o projeto tá na Câmara dos Deputados, já saiu daqui. Então é importante que vocês façam essa conversa, encaixem a conversa no dia 20, já que nós vamos ter que conversar com o Dutra no dia 20, era importante que a gente já fizesse a conversa com vocês também. Aí eu tento arrastar Rui e Arlindo para a gente fazer uma conversa só, e nós vamos continuar essas tratativas. Eu citei o nome de Jean aqui, porque Jean é o consultor jurídico do Ministério da Saúde. Jean participou comigo da redação desse texto aqui para a emenda 51. Participou com Padilha de todas as tratativas via a Comissão de Relações Institucionais para discutir a questão do PIS. E agora é o consultor do Ministério. Então é importante que a gente vá fazendo as coisas para a gente ir tendo consequência. Porque senão fica toda época, vem agente comunitário daqui para lá. Aí sabe o que é que volta? Volta a frustração, dizendo que não adiantou nada. Ou, como eu ouvi de muitos agentes, dizer: ah, nós não ganhamos nada. A gente pega uma baita conquista que a gente teve ao longo de todos esses anos e joga na lata do lixo, porque a gente avaliou que um passo seguinte ainda não se consolidou. Quero insistir com vocês, eu não conheço categoria nesses meus 5 mandatos aqui no Congresso Nacional que tenham conquistado o que vocês conquistaram. Não conheço. E aí eu quero insistir, não é presente. Mesmo que a gente tenha tido o trabalho, Paulo Rocha, que eu quero citar aqui, que foi um baluarte nessa luta, Maurício Rantes, Humberto Costa, o próprio Viveiros, que começou, Valtemir, que estava lá na Câmara dos Deputados com a gente também, e outros. Mesmo que a gente tivesse essa presença, mesmo que a gente tenha a nossa presença aqui hoje, o fator decisivo para conquistar isso foi exatamente a capacidade de mobilização e essa movimentação de vocês. Então, a gente conquistou a partir disso. Então, vamos tocar as coisas desse jeito para a gente não entrar muito numa seara de confusão. Vamos lá, vamos deixar dia 20? Diga aí, vamos lá.
Eu gostaria só de registrar a Coordenação Nacional dos Agentes da CNTSS e dizer que a coordenação vai lhe procurar justamente para fazer esses encaminhamentos.
Ok? Um abraço e valeu!